Parte do nosso culto é dedicar atenção ao Senhor e à Tua Palavra. Portanto, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas e daremos sequência às nossas meditações nessa epístola. Gálatas, no capítulo 3, nós vamos meditar hoje nos versículos 22 a 25. Gálatas, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25, um chamado à legitimidade do Evangelho é o que norteia toda a epístola. E temos meditado já por algum tempo, e essa é a 31ª mensagem em que estamos tentando entender a mensagem que Deus inspirou o apóstolo Paulo quando confrontou aquela igreja que se desviava do evangelho legítimo. E o evangelho é o grande tesouro da igreja. A igreja não pode perder jamais a direção do evangelho. Estamos no capítulo 3, onde Paulo amplia o assunto sobre a lei. E mais uma vez, devemos dedicar nossa atenção para perceber o significado da lei nas Escrituras e especialmente o valor que ela ainda deve ter para nós cristãos. Não podemos dar um valor demasiado, mas também não podemos desprezar, pois a lei veio do Senhor, do nosso Deus, mas a lei não salva. E as religiões, especificamente o judaísmo, nos dias de Paulo, implementou um pensamento dos primeiros cristãos de que deviam confiar na lei, pois a salvação não seria apenas por Jesus, mas também pela obediência à lei. E isso afetou o pensamento de Paulo e escreveu essa epístola para corrigir aquela igreja e tem sido assim também para nós. Hoje vamos meditar sobre a lei e a lei como um guia na jornada da redenção. A lei é um guia na jornada da redenção. Portanto, há graça na lei. A bondade de Deus na lei, e a lei veio do Senhor. Acompanhe a leitura, por favor, então, de Gálatas capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós vamos meditar até esse versículo, vamos orar e preparar nossos corações, mas antes, como costumeiramente fazemos, pense nessas perguntas para que, através da meditação, você possa responder ao Senhor. O que a lei de Deus representa para o seu passado? Temos meditado no capítulo 3 sobre a lei ter vindo de Deus. Deus deu a lei com objetivos não salvíficos, mas Paulo via valor na lei. Mas agora devemos pensar um pouco mais sobre ela. O que a lei de Deus representa para o seu passado? E uma segunda pergunta, o que ela representa para o seu presente? Ou seja, qual é o valor da lei de Deus no passado bíblico? E qual é o lugar dela hoje em nossas vidas, já que vivemos depois da promessa cumprida em Jesus? A lei perde o valor? A lei não tem mais sentido? Ela teve algum sentido e foi modificado? Qual é o valor da lei? O que ela representa para você no sentido bíblico, no passado? E o que ela representa para você hoje na sua vida. Vamos orar e vamos preparar nossos corações para pensarmos sobre a lei como um guia para a redenção e tendo em mente que tudo o que Deus faz é gracioso. Até sua lei, embora austera, revela desígnios maravilhosos. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nos apresentamos a Ti, como fizemos desde o início desse culto. Mas agora dedicamos a nossa atenção a porção da Tua Palavra. Já temos entendido até essa altura da meditação que a lei, ela não é contrária à fé. A lei corrobora com a fé. Paulo não corrigiu aqueles que queriam jogar a lei fora. Paulo corrigiu aqueles que queriam exaltar a lei no lugar do Cristo. Para nós, Senhor, que cremos que a salvação vem apenas de Jesus, nós também não queremos desprezar a lei, porque ela é importante. E teve uma importância maior para apontar ao Salvador. Agora que conhecemos o Salvador, devemos entender qual é o lugar dela. O lugar da correção do Senhor, da admoestação do Senhor, e por que a lei é tão pesada para nós pecadores, porque certamente ainda precisamos dela. Não para salvar nossas almas, mas para que não desviemos do caminho da obediência e da santificação que devemos ao Senhor. Ajude-nos nessa compreensão para percebermos a maravilha das Suas ações, mesmo quando nos corrige através da Sua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então observe que essa proposta para a nossa meditação, mais uma vez, para entendermos o valor da lei. Tudo que Deus faz é gracioso. Deus não faz nada que não tenha graça. A graça não é uma coisa à parte de Deus e à parte da lei. A lei e a graça vieram de Deus. Então, a sua lei também tem graça. Ela é dura, ela é austera, sem dúvida. É severa contra o pecado. Mas ela revela desígnios maravilhosos para quem compreendeu o papel da lei. Para você perceber o trecho que nós estamos lendo, rapidamente uma lembrança que o capítulo 3, Paulo iniciou uma argumentação em favor da justificação pela fé. Para Paulo não tem discussão. A salvação é somente pela fé em Jesus e ponto. E ele cita o caso de Abraão como um precedente jurídico. Tendo Abraão sido justificado pela fé e não pela lei, nós já sabemos que é assim que funciona para Deus. É pela fé. Concluída a argumentação, Paulo propõe algumas perguntas para a reflexão, em que ele mesmo responde. No versículo 19, ele pergunta, qual, pois, a razão da lei? E no 21, é, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? Ele pergunta e responde, porque ele acrescenta, então, que os argumentos que seriam levantados contra a sua proposta são facilmente combatidos, e ele então se opõe aos argumentos esperados sobre o lugar da lei, em que ele responde, olha, a lei ela foi acrescentada, adicionada, por causa das transgressões. A lei tem um papel fundamental contra o transgressor, mas não para salvá-lo, porque a lei não redime o transgressor, ela o proíbe da transgressão e prova que ele é um transgressor. E ela fez isso para que ele esperasse até que viesse aquele sobre quem fez a promessa, que é o descendente de Abraão, a saber, Jesus Cristo. Ela tinha um papel de apontar o pecado e o pecador, percebendo-se pecador, desejaria um Salvador. E ela é contrária às promessas de Deus? É claro que não é, não tem como ser. Vieram de Deus. E então, chegamos ao trecho de nossa leitura no versículo 22, em que Paulo, então, apresenta uma resposta sobre o papel da lei antes e depois do cumprimento da promessa. Como quem quer esclarecer teologicamente. O que fazemos com a lei, Paulo? Por que ela está na Bíblia? Vamos jogar fora o Antigo Testamento porque Jesus veio? De forma nenhuma, é revelação de Deus, é palavra de Deus. A lei foi revelação de Deus e revelação perpétua. Tem valor. Deus não muda de ideia, Deus não tem plano B. O Novo Testamento não é um acréscimo ao plano de Deus. A lei é plano original de Deus desde que o homem pecou. Se essa é a resposta, Paulo, então a lei mudou? Ela tem um valor antes de Jesus e um valor depois? Isso já era plano de Deus? São perguntas que Paulo também quer responder, para nos levar a entender que tudo que Deus faz é gracioso, até mesmo quando dá a lei. Até sua lei. E a lei é pesada, austera. Mas quem compreende o valor dela vai perceber que Deus continua sendo maravilhoso, mesmo quando oferece uma lei. Tudo o que Deus faz é gracioso. Até sua lei, embora austera, revela desígnios maravilhosos. E tem valor para nós hoje. Observe, então, a lei como um guia na jornada da redenção. O Paulo propõe duas figuras para que você entenda que a lei teve um papel no passado e que ela cumpriu. E tendo cumprido aquele papel, ela não é colocada de lado. Ela simplesmente muda o seu papel porque ela amadurece. E aquele sobre quem ela está, aquele que ela propõe amadurecer, amadurecendo, ela termina a sua missão. É comparado muito ao papel do pai. Essa é a figura que o Paulo tem em mente quando, no versículo 22, ele começa, mas a Escritura, olha, para Paulo, a Escritura está acima de qualquer coisa. O que era a Escritura para Paulo? A Escritura é a ideia de um oráculo, é a voz de Deus. É o Deus Altíssimo se pronunciando, se revelando através de seus profetas, através de ações em que ele chama um homem e dá histórias àquele homem. E vai formando a Escritura. Paulo não se referia, evidentemente, a toda a Bíblia, porque ele nem sequer sabia que a carta de Gálatas, que escrevia na ocasião, seria acrescentada à biblioteca de livros canônicos, como nós temos hoje. Então, nós hoje temos uma Escritura muito maior do que aquela que o Paulo se referia. Mas o Paulo está falando à Escritura que Deus inspirou como um oráculo. Especificamente os 5 livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, no grego, quando juntamos os 5 livros, de Torá, que é um apelido judeu, por causa da lei, já que Torá é lei, e Rumash, no sentido hebraico, que são os escritos em conjunto. Paulo se refere a esse conjunto de livros onde temos ali toda a revelação de Deus. Logo, os 5 livros não são de judeus. Os 5 livros de Moisés, Escritura para Paulo e a Escritura para nós. É o oráculo de Deus. Deus não muda de ideia. É a mesma palavra de Deus. Então, quando Paulo se refere a essa Escritura e que nela contém a lei está sob a autoridade da Escritura. A lei é um item da palavra de Deus. Sabe qual é o principal erro dos judeus quando leem a Torá? E qual é o erro dos judeus cristãos que, se convertendo na época de Paulo, mantinham um pensamento judaizante e tentaram implementar uma ideia judaizante e a fé? Sabe qual é o principal erro que permanece até hoje? Eles são fissurados por lei. É chamado de pensamento legalista. O importante é cumprir a lei, não obedecer quem deu a lei. Tem que cumprir a lei. Há uma diferença entre o Senhor da lei e o cumprimento da lei. E a preocupação recai ao cumprimento da lei e não à obediência àquele Senhor que deu a lei. Isso é um problema. Já de milhares de anos. Nos dias de Jesus, isso já acontecia. Por isso, Jesus estava lá, alimentando os discípulos. E chegam os fariseus e dizem, Jesus, você está ferindo o sábado. Jesus, não estou ferindo. Eu não vim para abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, por que está realizando um trabalho no sábado? E Jesus poderia argumentar facilmente, vocês criaram umas regras que não podem fazer nada no sábado. E Deus nunca falou isso. Ele falou para dedicar o sábado. É um dia dedicado a ele. Não como uma lista de tarefas que você pode fazer, porque quando cai a sua ovelha, você vai lá tirar a ovelha para não perder a ovelha. E você não acha que isso é descumprimento. Mas a lei do Senhor que agrada é você não dividir a atenção do dia a ele com outra coisa. E quando eu vou com os meus discípulos e nos alimentamos, nós não perdemos a atenção de Deus. Nós estávamos nos alimentando e estávamos dedicando aquilo ao Senhor. Então Jesus estava dizendo, eu estou cumprindo a lei para agradar o Senhor dela. E vocês criaram métodos para acalentar a consciência legalista de vocês. Olha, quem já foi a Israel sabe muito bem disso, ou quem já conviveu com judeus em São Paulo sabe bem disso. Os irmãos que aqui nos acompanharam em Israel em várias viagens já notaram isso. Eles têm 2 elevadores. Um elevador para o gentil, você pode descer em qualquer andar. E tem um elevador no hotel em que ele vai percorrer o sábado o dia todo. Vai subir e vai descer. Então você pega ele andando. Não fui eu que acionei o elevador, eu só estou usando. É uma forma de acalentar a consciência. E não tem nada a ver com o cumprimento de lei de Deus. Porque se você entrar no elevador, não apertei o botão, mas eu estou lá falando sobre o time de futebol, vendendo cavalos, negociando bois, fazendas, a atenção não é do Senhor, mas eu não apertei o botão, então estou cumprindo a lei de Deus. Olha o tamanho da mentalidade legalista. Ele acha que está cumprindo porque não apertou o botão, mas a atenção não é dada ao Senhor. Deus disse, não trabalhe naquele dia nem você, nem os seus servos. Sabe o que fizeram hoje lá? Já que eu não vou ter que cozinhar para não ter que trabalhar, eu vou num restaurante árabe. Eu contrato um árabe para trabalhar, porque não fui eu que trabalhei, fui ele. Não fui eu que fiz. Eles vão criando regras para dizer, eu estou obedecendo regras religiosas. Mas nos dias de Paulo isso era ainda muito pior, porque eles acreditavam que fazer isso salvava, de que se obedecer aquelas regras, herdaria o céu. Isso para Paulo já não é mais cultural, não é mais forma de pensar, agora é uma agressão a um evangelho genuíno, onde só Jesus salva. A lei, ela existe. E por que que o judeu a chama de Torá? Se Torá é lei, não são livros jurídicos. Você lê Gênesis, não tem nada de livro jurídico. Não é livro de lei. Você lê até mesmo Levítico, que tem muita lei. Não é um livro jurídico. É um livro que narra como a lei chegou e como ela foi executada e implementada numa sociedade. Então, 5 livros, dar o apelido de livro de lei já é uma contaminação. O Moisés não chamou aquele livro o livro de lei. Então, chegaram à conclusão de que eles têm os seus mitzvot e que todo mundo é obrigado a cumprir aquelas regras que não aparecem na Bíblia. Mas alguém foi lá e criou uma lista. Isso significa que os cristãos olham para isso, então não temos que obedecer porque isso aqui é coisa de judeu. Somos livres. Ah, e cometemos o outro erro. Aí cristãos, protestantes, não quero isso porque em Cristo somos livres. Livre para fazer o que nós desejarmos. Mentira também, outra mentira no coração do cristão. Aí ele não é legalista e despreza a lei. E o Paulo está dizendo, nenhuma coisa, nem outra coisa. Se você acha que a lei não veio de Deus e que a lei não deve ser obedecida, ah, você falha miseravelmente. Se você acha que nós cristãos não temos que obedecer o dia do Senhor, porque alguém inventou, e eu já ouvi isso dezenas de vezes, Deus deu 10 mandamentos, 9 para o cristão e 10 para o judeu. Sério? Com que regra hermenêutica você pega numa lista de 10 mandamentos e diz que o sábado é do judeu, mas os outros 9 para cristãos? Mas aí você deve pensar em nossos dias, olha, mas tem 2 religiões em nossa sociedade que crê no sábado, nós somos cristãos e não cremos. Mentira. O adventista e o judeu acreditam que vão cumprir uma lei e a preocupação é com o calendário. Nós não devemos nos preocupar com o calendário. O nosso domingo, você pode chamar de domingo, mas esse é um nome ocidental e romano que demos. A questão não é o nome do calendário. A questão é o que você faz no 7º dia. Deus disse, trabalhe 6 dias e dedique 1 para mim. E cristãos, porque são livres, eu posso ir à praia no domingo, porque eu sou livre em Jesus. Eu posso ir passear no campo, que é meu dia de descanso. Não tenho que ir à igreja, porque isso é coisa de judeu. É coisa de adventista. Está nas Escrituras. O dia do Senhor. E o que nós mais violamos como cristãos é o dia sagrado do Senhor. Trabalhar no dia em que você devia dedicar ao Senhor e a comunhão dos santos. E depois ficam brigando. É o sábado ou domingo que deve guardar. Olha, não importa, mas você guarda. Os cristãos que ficam brigando, tem que ser no domingo e não no sábado. Então guarda pelo menos o domingo. Mas brigam pelo dia e não guardam. Aí Deus, então alguns vão pensar assim, mas eu tenho aí alguns irmãos que precisam trabalhar no domingo. Ele escolheu? Não. Se ele não escolheu trabalhar no domingo, é uma imposição sobre ele, lamente. Deus deu esse lamento. Os irmãos que aqui trabalham por escala, na área da saúde, da segurança, estão lá trabalhando. E o dia que você estiver trabalhando, no seu coração tem assim, ufa, que bom que eu tenho um emprego que permite trabalhar no domingo, que aí não tem que ir no culto. Pecado. Porque Deus deu um lamento. Você tem que pensar assim, Senhor, eu gostaria de estar lá com os santos, na comunhão dos santos. Gostaria de dedicar esse dia à minha família para falar sobre a fé. Deveria fazer isso, porque está na tua lei. Isso é maravilhoso, quem percebe o valor disso. Não é uma imposição. É um benefício que Deus dá a nós para buscá-lo, para encontrá-lo na comunhão dos santos e no rito do culto. Mas eu não posso, Senhor, e meu coração lamento isso. Eu não estou lá, mas eu estou lá com eles em espírito. E eu lamento isso, eu não escolhi isso. Agora, um cristão que escolhe, aí ele fere. Eu posso estar no culto, mas eu tenho algo mais importante. Aniversário do meu pet. Pode parecer absurdo. Mas não estamos longe dessa realidade. A lei, ela está sob a autoridade das Escrituras. Para Paulo, é a lei de Deus. E a Escritura é o que Deus revelou. Então, contém a lei. Os 5 livros contêm a lei, mas o livro de Gênesis chama-se de princípio. São os princípios para a fé. E Paulo diz, é a autoridade. Então, Paulo quer encerrar a conversa e diz assim... Mas a Escritura é a autoridade, ela é suprema a lei. A lei existe porque existe a Escritura e não o contrário. A Escritura é a revelação de Deus e Deus na Escritura revela a sua lei. É a lei que deve à Escritura e não o contrário. O que é autoridade para nós cristãos? Nós gostamos de frisar isso, só a Escritura. Para nós é a Escritura, é a Escritura, é a Escritura, é a Escritura, é a Escritura. Mas do meu jeito? Ou a Escritura é a autoridade, é o oráculo de Deus? É o que nós devemos pensar. Mas aí o Paulo usa uma frase aqui, A Escritura encerrou tudo, ela silencia todas as outras vozes, como se falasse assim, olha, a Escritura faz todo mundo calar a boca. Aí você fica, não, é agressivo isso aí, não é? Então alguém traduziu, não, a Escritura encerra tudo. Ela quieta tudo, ela cala tudo. Mas se fosse literalmente, seria assim, a Escritura manda e faz todo mundo calar a boca. O Paulo não estava sendo mal educado com uma frase que poderia aparecer em português, então ele estava dizendo simplesmente que, olha, a Escritura silencia todas as vozes. Você acredita nisso? É claro que os ouvintes de Paulo lá na Galácia acreditavam nisso, porque eram cristãos. Então, para nós hoje também, a lei ela é um guia na jornada da redenção, mas a lei foi dada por Deus como um dos seus oráculos na Escritura. E quando Deus fala, acabou. Não fica argumentando. Ah, mas faz 500 anos, faz 600 anos, faz 700 anos, faz 2.000 anos que cremos assim. Por que, que agora vamos voltar para a Bíblia? Porque a Bíblia encerra tudo. Não é a teologia. Não é para desprezar a teologia, mas não são os teólogos que definem. Não é a nossa história, não é a nossa experiência, não é a nossa religião. Porque se for experiência, religião e a teologia, o judeu tem razão, porque ele é mais antigo do que nós, ele tem mais teologia do que nós, ele tem mais tempo, ele tem mais história do que nós, mais tradição do que nós. Isso não significa que estão certos. Eles poderiam argumentar com Paulo, Paulo, faz 200 anos que o Sinédrio ensina isso, que os nossos pais ensinam isso e você vai ensinar diferente. E o Paulo vai dizer, sim, eu estudei no mesmo lugar que vocês. Aliás, estudei mais do que vocês, porque ele argumenta, eu sou muito mais estudioso que vocês todos. Mas ainda assim, me rendi às Escrituras, estava errado. A Escritura é autoridade, não é religião. Ela silencia todas as vozes. Se o Paulo então afirma agora, vamos parar com a discussão, a Escritura disse e acabou. E como é que a Escritura faz todo mundo se calar? Quando ela coloca tudo sob o pecado. Ah, meus irmãos, aí acaba a discussão. Tem alguém que não é pecador? Não, Paulo, todo mundo é. Olha, se todo mundo é, como é que pode justificar sendo pecador obedecendo? Se ele obedecesse naturalmente, ele não seria pecador. E se não é pecador, não precisa da lei para obedecer? Olha, então acabou, meu irmão. Não para de discutir, é assim que funciona. A Escritura encerra, cala todas as vozes quando ela afirma todo homem é pecador. E por que, que a Escritura parte dessa prerrogativa? Para que, mediante a fé, ou seja, ele confronta o homem com a sua realidade de pecado, contudo, ele afirma, olha, a Escritura não faz isso só para condenar. Quando a Escritura aponta um homem pecador, ela faz isso para que ele tenha uma saída. Porque ele vai perguntar, se eu sou pecador, não há salvação para pecador em suas obras? O que fazer? E essa pergunta vem com uma resposta, nada. Só um milagre para te salvar. Aí você diz, mas então eu quero esse milagre. E aí vem a promessa. Não, calma, Deus vai fazer alguma coisa. É uma promessa. E a promessa se cumpriu. Deus fez o que prometeu. Enviou um Salvador. E ele dá a fé. E a fé, meus irmãos, é um milagre. Não existe receita para a fé. Mas eu diria, mas e se eu ensinar a Bíblia? Você pode ensinar a Bíblia, mas não garante que o sujeito estudar a Bíblia vai ser salvo. Porque senão seria por obras. Se eu ensinar meus filhos a orar, a irem para a igreja todo domingo a evangelizar, aí eles serão salvos? Não, eles podem aprender a rezar, eles vão aprender a rezar. Dizer, pai, como é que ora? Ah, repita isso aqui comigo. Eles aprendem a rezar. Eles vão para a igreja e aprendem a desenhar historinhas e sabe lá o nome do Abraão, quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, todas essas coisas aí. Mas não vão para o céu por essa razão. Por quê? Porque a salvação é um milagre, não há nada que o homem possa fazer. Então, o que é a fé? A fé, meu irmão, se eu soubesse explicar, não seria fé. Eu posso explicar para vocês a teologia, a Bíblia, e no fundo, 10 pessoas ouvem, e às vezes um ali nasce no coração a fé. E quem faz isso é somente Deus. Nós anunciamos o Evangelho a toda criatura, mas toda criatura vai ser salva? Evidentemente que não. Então você não quer que todo mundo seja, não, eu quando evangelizo alguém, eu quero que ele seja salvo. Eu lamento quando ele não se converte, não se rende à fé, mas eu tenho que dizer assim, não é trabalho meu, não consigo. A fé é um milagre. Eu não sei explicar por que crie e por que creio. Se eu soubesse explicar, seria método. E o Paulo está dizendo, a lei vem e encerra tudo, todo mundo é pecador e acabou, ninguém pode salvar. Porque se não fosse, não precisaria de lei. E ao mesmo tempo, como vamos nos salvar? Não, vocês não podem. E o que vai acontecer? Deus diz que vai fazer alguma coisa. Espere. Ele vai mandar um Salvador. E mandou um Salvador. E quem acreditar nisso, por meio dela, por meio da fé, receberá a salvação pelo justificador. Então ele aponta para o justificador, que é Jesus, o Salvador. Esse é o papel da lei, porque ele disse, por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo conhece o Salvador, não é mais uma esperança numa figura que você não sabe. Aí há uma confusão enorme sobre isso, sobre o papel da lei e o que ela mudou. Ela não mudou em essência, em teor, mas ela mudou na perspectiva. Seria mais ou menos uma figura assim. Se alguém diz para você que tem que esperar uma pessoa, você não sabe que pessoa é, nem como ela virá, nem maneira como está vestida. E alguém diz para você assim, olha, um exemplo aqui, né? O Luiz Cláudio, você poderia pegar um fulano, por favor, lá na rodoviária de São José? Ele vai dizer, mas vou pegar quem lá? Vou chegar lá, como é que eu vou saber quem eu devo procurar? Aí eu dou uma fotografia para ele. Olha, essa pessoa é assim, e está vestida assim, tem esse perfil. Ah, que maravilha. E com aquele perfil, com aquela perspectiva, ele vai procurando. E quando chega fulano, o que ele faz? Ah, é tu. Aí o que ele fica agora com a fotografia? A fotografia perde aquele valor. Mas qual era o objetivo da fotografia? Não era procurar a pessoa? Agora você guarda a fotografia, não serve para mais nada. Não, ela não serve naquela função, porque o objetivo ela tinha que encontrar. Aí você encontrou, guarda a fotografia. Uma vez que isso aconteceu, a fotografia perde aquele valor da procura, porque você já o achou. Mas será que a fotografia tinha apenas esse valor? Porque entre o caminho da ordem, vá pegar alguém na rodoviária, e a procura dele, você pergunta, mas o que você quer com isso? Por que você me escolheu para esperar esse sujeito? Por que você quer que eu procure? Aí eu responderia, Luiz Cláudio, porque a hora que você conhecer esse sujeito, você será justificado pelos seus pecados. Então, a lei, a procura, a obediência ia beneficiar o próprio Luiz Cláudio. Aí eu diria, nós ainda não devemos procurar pelo Senhor? Nós ainda não devemos procurar pelo Cristo? Nós deixamos de ser pecadores? Não. Então, toda a função que levaria à obediência, à santificação, à adoração e à procura, continua. Mas eu não preciso mais procurar a pessoa, porque eu já a encontrei. O que mudou então? Eu tenho o Salvador, mas agora a lei ainda continua corrigindo os meus pecados. A lei continua afrontando o pecador, ela ainda é dura com o pecador, mas eu levanto o olho, mas está ali, ela me ajudou a encontrar o Salvador. Ela não tinha papel de salvar, mas de apontar para ele, e o fez. Então ela não precisa me apontar, porque eu já o tenho. Mas ela tinha um papel de mostrar que eu era pecador e não o adorava, enquanto o procurava. E ela continua com o mesmo papel, de ser severa com os meus pecados, para continuar olhando para ele, não para buscá-lo mais, para encontrá-lo, mas porque já o tenho e quero agradá-lo da mesma forma. Antes, gostaria de agradá-lo ao encontrá-lo. E agora, quero agradá-lo por tê-lo encontrado. O que mudou tanto assim na lei? Só mudou o Salvador. Ela apontava para um Salvador desconhecido, e agora continua apontando para o Salvador já conhecido. E o Paulo, então, agora pode colocar o nome nesse Salvador. Quem é Paulo esse que a lei sempre apontou? Jesus Cristo. Não tem outro. Então, ele coloca para que a promessa fosse concedida aos que creem. Ele assegura a promessa da salvação àqueles que creem. Em outras palavras, irmãos, se vivêssemos nos dias de Abraão, nós perguntaríamos a Deus, Senhor, como farei para herdar o céu? E Deus diria, Abraão, pela fé, mas não pela lei de Moisés? Não, Abraão nunca perguntaria, porque ele nunca conheceu Moisés, mas Deus continuaria dizendo para ele, Abraão, é pela fé. E é por isso que a fé será divulgada pelo mundo através da sua descendência, do teu povo. É pela fé. Moisés nem tinha nascido. Abraão nunca iria vincular a salvação à obediência à lei de Moisés. Então ele diria assim, mas Senhor, não tem que fazer nada? Sim, Abraão, chamada lei orgânica. A lei que dei a seus pais, você deve obedecer, não para ser salvo, mas para a me adorar e procurar um Salvador. Nos dias de Moisés, ou depois de Moisés, nos dias de Davi, se perguntássemos para Davi, o que deve fazer um homem para alcançar os céus? O Davi responderia, olha, não pode pela lei, porque a nossa promessa vem do pai Abraão. Abraão é o pai da fé e não da lei. Então, como creio eu que a salvação vem pela promessa de Deus, Deus enviará um Salvador para pagar pelos nossos pecados, como prometeu ao pai Abraão. Mas, Davi, e a lei de Deus? A lei de Deus não tem nada a ver com salvação. A lei de Deus dada por Moisés é para a obediência àqueles que estão à procura dessa promessa. Se você está procurando essa promessa, você tem fé. E se você tem fé, tem que obedecer para agradar aquele que vai te salvar. Agora, nos dias de Paulo, o Salvador já veio. São também os nossos dias. Então, quando alguém te perguntar hoje, como devo fazer para herdar a vida eterna? Você deve responder, olha, pela fé, como foi dada a Abraão. A fé num Salvador. Mas que Salvador é esse? Ah, aí tem uma diferença enorme com Davi, que não sabia que Salvador é esse, mas eu sei que Salvador é esse. O Salvador se chama Jesus Cristo. Esse é o Salvador prometido a Abraão. Mas e a lei? Eu não tenho que obedecer a lei, a Bíblia? Sim. Você obedece não para ser, mas você obedece porque é. No passado, eles obedeciam para procurar e agradar o Salvador prometido. E agora nós obedecemos para agradar o Salvador realizado. A promessa realizada a Jesus. A lei não mudou. Não é plano B. Não tem dicotomia. E Paulo diz, é uma contrária à outra? De forma nenhuma. Irmãos, observe Romanos, no capítulo 3, no verso 9 até o 12, mesmo contexto em que Paulo fala aos romanos. Paulo pergunta, que se conclui? Depois que fala do homem pecador e da salvação pelo Cristo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Em outras palavras, como podemos terminar essa discussão? Tem um jeito do homem argumentar? Tem alguma coisa que favoreça o homem? A resposta é não, irmãos, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado a todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A Escritura coloca todo mundo debaixo do pecado e acabou. Não tem discussão. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo diz, olha, a Escritura encerra a discussão. Para o homem não tem jeito, tudo para no pecado. Ele não pode ser salvo pela própria obediência. A Escritura é superior à lei, a lei está sob o domínio da Escritura de Deus. Então, para a conclusão desse ponto, observe que a Escritura é a pedra angular da verdade de Deus, onde todas as vozes se calam diante de sua autoridade suprema. Se ela declara que o homem é pecador, peca aquele que ousa discordar. Se a Bíblia diz que você é pecador e você diz, não, eu não concordo com isso. Sim, é porque você é soberbo e a sua soberba vem do seu pecado. É por isso que o homem não poderá ser salvo por ele mesmo. Porque mesmo quando ele faz o bem, se ele quer usar o bem para que Deus o perdoe dos pecados, é soberba, arrogância e petulância. Ele peca até quando faz o bem e pensa que o bem pode agradar a Deus, como se Deus precisasse de nossas bondades. Eu faço uma coisa boa e digo, Deus, mereço ser salvo. Mas por quê? O que você fez por mim? Eu te fiz uma coisa boa. É sério? O que você fez? Ajudei o próximo. Então não foi a mim, foi o próximo. Mas eu dei o dízimo na igreja. Você ajudou aquela igreja, não a mim, então não preciso de dinheiro. Nada do que nós fizermos aqui nesse mundo pode aumentar algo em Deus. Ou diminuí-lo. Então Deus revela pelo profeta, olha, a bondade de vocês para mim não passam de trapos de imundícia. Eu não preciso de nada. É vocês quem precisam. Então a Escritura coloca todo mundo sob o pecado e diz, não tem jeito, irmãos, ou é um milagre, ou um Salvador pague pelos nossos pecados, ou não haverá salvação. Aí você entendeu bem, então não tem mais como argumentar. Esse é o tom de Paulo. Mas lembre-se que Paulo diminuiu o tom. Ele começou o capítulo 3, bravo, insensato, Gálatas. E depois termina, irmãos, eu sou como um de vocês. Falo com vocês como um homem. E Paulo diminui o tom. Então o objetivo de Paulo não é simplesmente questionar e confrontar sobre o uso errado da lei, mas é também ensinar que tudo o que Deus faz é gracioso, até sua lei, embora austera, revela desígnios maravilhosos. Para aqueles que estão à procura de Cristo e não o encontraram, é a lei que vai apontá-lo para a direção do Cristo. Isso é maravilhoso. E para aqueles que já encontraram o Cristo, é a lei que vai mantê-lo na adoração em direção ao Cristo. E isso também é maravilhoso. Somos beneficiados pela lei de Deus. A lei de Deus não é pesada para aqueles que o adoram, que querem a santificação. Ela é uma virtude. Senhor, que bom, porque se não houvesse a lei, nem sequer saberia eu o que é pecado. A lei está sob a autoridade da Escritura. Em segundo lugar, notem, a lei foi um guarda para a infância espiritual. Aqui Paulo lança mão de uma figura que nós conhecemos muito bem. Embora a figura cada vez mais diluída na sociedade moderna. Então, se você é de uma família moderna, talvez essa figura lhe falte. Mas se você é de uma família mais tradicional, essa figura se encaixará em alguma instância. Então, Paulo diz que a lei foi um guarda para a infância espiritual. E ele coloca, mas antes que viesse a fé. Então, antes que viesse a fé, ele está falando da concretização da promessa. Na linguagem de Paulo, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria o pai da fé. Aquela fé foi anunciada e veio o Salvador. Aí Paulo chama isso aí agora da era, do momento em que nós agora não precisamos esperar um abstrato, mas agora chegou o momento em que a fé veio até nós. É o próprio Senhor que esperávamos estar aqui conosco, que é o Senhor Jesus. Mas a figura que ele emprega para demonstrar isso, o papel da lei antes ou sobre o passado, é a figura de um guarda para a infância espiritual. Por isso, antes que viesse a fé. Paulo usa a ideia de uma imaturidade. Olha, no passado, desde Abraão até Jesus, nós éramos imaturos. Nós tínhamos que crescer para entender o que é um Salvador. Deus foi se revelando aos poucos. Você não tinha conhecimento, você não sabia o que esperar, não sabia como encontrar. Então, Deus foi se revelando. Ele chama o Abraão da história, da promessa, da lei para Moisés. Moisés escreve 5 livros. O Josué termina o 5º livro. Depois, o Josué publica um outro texto sobre a história de Israel, que é um texto profético e não histórico. Depois o Davi incentiva a construção de literatura, de poemas, de sabedoria. E Deus deu tudo isso para quê? Para você sair da infância, como um pai e uma mãe devem fazer. Aí eis a figura. O pai e a mãe, quando pegam uma criança, dizem assim, não sabe nada lá. Eu vou ter que ir revelando aos poucos. Mas antes de ensinar, você tem que proteger. Então, se resume a infância de hoje em 2 elementos. Qual é o papel do pai? Esse papel está dividido em 2 funções, proteger e educar. Se um pai não disciplinar, não ensinar o seu filho, ele falha como pai. E se ele não proteger a infância do filho, também falha. Eu não sei o quanto de modernidade já atingiu a sua vida. E eu, em casa, tento cumprir esse papel, mas nem sempre sou entendido. Às vezes sou criticado, coisa muito básica, quando alguém diz assim, olha, você poderia deixar a Glenda passar uns 2 dias na minha casa? Não, de forma nenhuma. Não, dormir? Não, de forma nenhuma. Que pai radical é isso aí? É proteção. Quem tem que protegê-la sou eu. Se alguma coisa acontecer com a minha filha na infância, com um acidente, eu vou lamentar, eu vou chorar. E tudo bem, acidente. Mas se alguma coisa acontecer com ela, porque eu falhei na guarda dela, que eu não a coloquei sob a proteção de alguém de muita confiança, aí... Olha, não é só lamento, é negligência e falta. A criança tem que ser protegida. Hoje a sociedade está falando de proteção da criança, que a igreja tem que se preocupar. Olha, mas Deus já falou isso lá desde que fez o homem. A infância tem que ter um guarda. E por séculos os pais entendiam que é guardar sua criança fisicamente e espiritualmente. Porque tem pai que diz assim, não, eu vou proteger aqui nos meus muros do meu condomínio e vou colocá-la na frente de uma tela. Isso é proteção? Não. É colocar para apresentadores saltitantes dizerem para o seu filho como é que ele vai crer e vai ver o mundo. Isso pode acontecer hoje dentro dos muros do seu condomínio, na sua sala de casa, no celular do quarto. Tem que proteger em todos os sentidos, é papel do pai. E na tradição era assim, agora hoje não, é livre. Ah, porque hoje nós temos um policial na rua e protege. Sério? A obrigação não é do policial. Existe o policial, é verdade, mas a obrigação não é do policial. Biblicamente é do pai e da mãe. O nosso Estado quer que você cada vez seja mais frágil para depender dele, mas biblicamente é você, pai. Mas, pastor, como é que eu vou proteger de um bandido entrar na minha casa? Aí pergunta para o seu presidente, não para mim. Porque se eu fosse o presidente, não seria assim. Mas ninguém votou? Não sou. Mas, biblicamente, eu diria assim, pai e mãe, você tem que fazer isso. Se o bandido é mais forte do que você, você tem que ser mais forte do que ele, é seu dever. Já sabe, então, o dia que eu me candidatar, essa será a minha bandeira. Brincadeira. Estou brincando, é claro. Mas note que, biblicamente, é assim, é o pai e a mãe, a infância Deus deu a vocês, então você protege. Então, o Paulo pega essas duas figuras que, nos dias dele, isso estava presente. O pai sabe, eu sou o protetor, e a mãe, e também o educador. Então, ele pega as duas figuras e diz assim, antes que viesse a fé, olha aí, basta pensar que antes da maturação, da infância, nós estávamos sob a tutela da lei. A lei, então, era como se fosse aquele guarda que vai tutelar, que protege, você não faz o que quer. Mas eu quero, pai. Você já viu que todo jovem é assim? Não é só quando eu falo em infância aqui, é até a maturação. Porque está cheio de jovem de 12, 13 anos, que ele já diz, pai, o que é isso, pai? Eu sou homem. Ah, solta ele no mundo, ele não sabe nada. Não é isso? Ele não consegue se proteger, mas ele acredita que ele pode. Então, o pai tem que ir lá e dizer para ele, não, você está sob a minha tutela. Enquanto você for meu filho, eu vou te proteger até de você mesmo. Acredite que é para o teu bem, que eu não ganho nada com isso, pelo contrário, é só esforço, energia e dinheiro, às vezes. Mas você só me dá prejuízo, me dá trabalho, eu ainda faço por você e você está reclamando. Por quê? Porque a mentalidade do jovem é tão tola e tão tacanha a realidade que ele acha que ele é o super-homem. Ele acha que ele é imortal e ele acha que é o super-homem. A maior causa de mortes entre 12 e 25 anos, adivinhe? Impulsividade. É o jovem que bate o carro, cai da moto, pula de um penhasco, bate a cabeça, tudo ligado à impulsividade. Depois dos 25 para os 30, aí começa a morrer por outras coisas, por doença, por aí. Mas até os 25, a maior causa de morte é por impulsividade. Está ligada a isso entre os jovens. Note isso. E o Paulo diz, está sob a tutela da lei, sob a custódia. E o Paulo, então, pega essa figura do pai e da mãe que diz, não, você está sob custódia, você não é livre. Eu te protejo, você vai onde eu disser que tem que ir, onde eu tiver segurança. E se alguém tiver que ficar, como você pode fazer, nós já fizemos isso. Olha, eu tenho que fazer uma viagem, alguém poderia cuidar dos meus filhos? Sim, você vai lá entre os santos, pega uma família em que você confia, porque quando você colocou seus filhos pequenos na mão daquela família, aquele homem da casa tornou-se o protetor dos seus filhos, porque você confia nele. Você diz para ele a hora que tem que ir, onde tem que ir, a hora que tem que voltar. Mas isso não é coisa do passado, pastor? Sim. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais coisa do passado. Mas não para aqueles que ainda têm a Escritura como um guia. Então, a tutela da lei é sobre custódia. Éramos prisioneiros da transgressão. Você não é perfeito, você é pecador. Não, pai, eu não sou influenciável. Que pergunta, né? Não sou influenciável. Quem te ensinou a palavra influenciável? Foi alguém que te influenciou. Senão, você não saberia que é influenciável. Entendeu? Então, ou seja, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados. O Paulo diz, não tem jeito. Éramos infantes. Não tem jeito de nascer pronto. Crianças não nascem prontas. Então, nós também não estávamos prontos. E Deus foi como alguém que pega uma criança e protegendo para ele não se perder no caminho, para ele não se desviar. E Deus vai lá, traz um profeta e traz uma mensagem, levanta um homem e vai guiando o homem como tutores dele. Um guarda. Que restringia e preservava. Então, eles não obedeciam à lei para encontrar salvação. Eles obedeciam à lei para não se perderem no caminho de encontrar o Salvador. E aí, Paulo conclui, para essa fé, olha, a lei fez isso, ela nos protegeu para você amadurecer e chegar um dia. Ah, e você entender que a lei te salvou de muita coisa e até chegar à fé que de futuro haveria de revelar-se. Não é mais futuro. Para Paulo, nem para nós passado, mas para aqueles que vieram antes de Jesus, era futuro, para você não se perder. A lei não salva a alma, mas ela salva você dos seus pecados, de não obedecer aos pecados e desejar um Salvador. Salva você da falta de juízo, do infante que não sabe o que procurar. Salva você de se entregar aos próprios pecados. Esse é o papel do tutor, do guarda. Olha o Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada. É diferente de um sábio escrevendo. Alguém que viu o valor na lei. Alguém que viu o valor na lei diz assim, olha, o mandamento é lâmpada. E a lei, luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. Olha, você já experimentou isso? Porque eu já encontrei muitos adultos, e certamente aqui entre nós alguns, que ainda são oriundos de famílias tradicionais. Eu imagino que no futuro, os nossos jovens vão crescer e vão dizer assim, meu pai era um carrasco, tenho trauma de infância, ó céus, ó vida, Preciso de terapia para o resto da vida, porque o meu pai teve a ousadia de não me enviar para a Disney. Já sabia disso? Você sabia da minha infância como foi triste? Já tem gente assim. No futuro isso vai ficar pior ainda. Você sabia que um dia meu pai me ameaçou? Sério? Seu pai só ameaçou? É. Só ameaçou. O meu ameaçou e cumpriu. Já tenho traumas, então, no futuro. Mas aqueles que ainda são oriundos de família tradicional, que o pai corrigia mesmo, em que dizer não era o papel do pai, e a lei está aí para dizer não, porque encerra tudo sobre o pecado. Então, o sábio diria assim, caminho de vida. Agora, quantos eu já encontrei e que foi assim, ah, que bom que meu pai me disciplinou, a minha mãe me disciplinou. A minha mãe foi dura. Eu já até ouvi assim, gente que reclamou da seguinte maneira, a minha mãe disciplinou de forma errada. Ela me espancou, mas ela educou. Ainda assim, ele vai dizer assim, ela até me espancou, não devia ser daquele jeito, isso não vou fazer com meus filhos. Mas ainda bem que ela corrigiu. Isso eu já encontrei. Agora, eu nunca encontrei ninguém o contrário. A minha mãe me disciplinou, isso foi terrível para mim. Não, eu nunca encontrei. Alguém que foi, que disciplinou, ele agradece os pais. Se perder a mão fazendo demais, o filho ainda agradece. Mas se fizer de menos, aí o filho vai reclamar de outra coisa. Mas o Paulo diz, então, a lei tinha esse benefício. E aquele que cresceu, amadureceu, quando ele está na maturidade, ele fica, como foi bom isso. Eu nem vou contar para vocês as minhas histórias. Vim de família tradicional, no sul das Minas Gerais, no interior do interior do interior, zona rural. Aí você pode imaginar, meu pai tinha comércio. No passado, você fazia cachaça, né, lá na roça, para vender para os bebuns lá. E eram uns barris enormes. E meus irmãos e eu achávamos muito divertido olhar para aqueles bêbados que tomavam aquele líquido que eu não sabia o que era e cambaleavam. E ficavam assim, todos soltos. Eu falei, o que é isso aí? É um líquido mágico, é uma poção do Merlin. E é claro que nós tivemos um plano, porque nossos pais não deixavam. Aí é por isso que ela tem que proteger e tem que educar. Porque se só proteger, um dia falha a proteção, sem educação você vai. E meu pai dizia, não, 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 não. Mas você não está falando não? Geralmente, quando fala não, é que tem coisa boa escondida. Aí, a mente infante, tivemos uma estratégia de ir lá no comércio, quando tivesse tudo fechado, e tomar aquele líquido que cá entre nós é horrível, que desce queimando, e ficamos todos, a minha mãe, quando viu, 3 filhos, cambaleando, ela teve um piripaque, ela falou assim, tomaram veneno. Estão morrendo todo mundo, leva para o hospital. Aí o meu pai, quando chegou, que hospital? Já sei o que aconteceu, o cheiro denuncia. Aí adivinha, meu pai fez um carinho assim, meu filho, coitado, por que você fez isso? Né? Não devia. Eu vou te levar para a Disney para esquecer esse trauma. Vocês acham que foi assim o tratamento? Não, não foi assim. Mas pode ter certeza que trouxe resultados que hoje eu entendo. Mas você acha que eu entendi na época? É claro que não, era infante. E o Paulo pega essa mesma figura muito comum no lar e diz assim, olha, lá no passado, você é infante, ah, você ia seguir os seus pecados. Então, o que Deus faz? Deus põe linha dura e põe a lei. E ele vai preservando um povo pela lei. E aquele povo vai ter que desejar aquele Deus, agradar aquele Deus, a esperança de ter os pecados perdoados pelo que virá e cumprirá a promessa. Era futuro. Mas agora que amadurecemos, nós entendemos o valor disso. Olha o Deuteronômio 6:24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como hoje se vê. Então, agora que eu amadureci, você acha que eu acredito que o meu pai tenha sido carrasco comigo? É claro que não. Acho que ele fez o correto. Posso até dizer assim, olha, com o rabo de tatu foi exagerado. Mas se ele corrigiu, muita gente não sabe que é um rabo de tatu. Rabo de tatu era um tipo de chicote que se fazia para... Não era do tatu, literalmente. Era para bater no cavalo. Tipo de chicote de couro. Falei assim, ah, isso aí acho que já foi um exagero. Mas foi muito bom. Foi para o meu bem. Foi alguém que estava aplicando uma lei, dizendo assim, o seu coração pecaminoso te trouxe aqui um pequeno dano. Mas olha quanto custa obedecer o pecado. Meu pai não é um cristão, não é um salvo... Mas na natureza da tradição, ele diz assim, se você não vai se tornar um bebum na vida, você não vai fazer isso. E ele fez. Graças a Deus, me tornei um pastor. Então foi para o meu bem. Aí o autor diz, olha, é para o teu bem que Deus dá a lei, porque Deus não precisa disso. E também não é para salvar. Mas quando você amadurece, aí você vê outro valor, que enquanto é imaturo não vê. Então notem, irmãos, a lei de Deus foi um guarda para que os incautos e pecadores não fossem consumidos pelos próprios erros. Severa, sim, mas não como um carrasco punitivo, antes como uma mãe amorosa que protege e corrige com sabedoria. Recomendo que você ouça as histórias do Josué depois. José tem muitas histórias boas sobre o que a sua mãe fez com ele. A lei é assim, ela é severa, é dura, sim, claro que ela é. Mas ela não é um carrasco punindo só por punir. É uma mãe que quer castigar para salvar o filho dos seus pecados, para tirar ele daquela rota e esperar e buscar a Deus. Tudo que Deus faz é gracioso. Até sua lei, embora austera, revela desígnios maravilhosos. O tempo urge e, como sempre, tem mais dois pontos. E agora eu vou para o 2.0. A lei está sob a autoridade da Escritura e a lei foi um guarda para a infância. A figura se completa quando Paulo, na figura paterna, no lar, ele também aplica outra função. A lei foi um tutor, ou seja, é um protetor, um guarda da infância, mas é um tutor que também educa e leva para a obediência intrínseca à natureza do ser, ao desejo, ao valor. Espere um salvador. A lei não salva. A lei mostra que você é um pecador. E provando que é um pecador, você levanta a cabeça e cadê o salvador? E você passa a buscá-lo. Como um tutor que vai apresentando um valor à natureza madura que você não percebe quando é imaturo. Então Paulo coloca de maneira que a lei não apenas guardava, mas a maneira como ela guardava é guardava para educar. A lei nos serviu de aio. Como eu já mencionei, sou de Minas Gerais. E lá eles interpretam aqui a lei, ela nos serviu como aio, para temperar. Eu não poderia deixar essa daí. Essa aí, como um bom mineiro, essa nota tinha que ser colocada. Mas claro que não é esse aio que você está pensando, um aio mineiro. Que aqui é alho, mas lá é aio. A lei não serviu de aio. O aio é um tutor. O aio é aquele sujeito que o pai tinha que representar e que ele poderia até contratar. Pessoas da elite, da realeza, eles contratavam um tutor para ser o aio dos seus filhos. Isso aconteceu muitas vezes na realeza. Agora, o sujeito do dia a dia é o pai que representa mesmo, é papel dos pais. Então, olha aí, a lei não serviu como esse tutor. Esse tutor é o pai olhando para o filho e corrigindo ele e obrigando ele a buscar aquilo que ele não quer, tutoriando o filho. Olha, isso é exatamente o que nós devemos fazer ainda hoje, não só proteger nossos filhos, mas é dever dos pais educar. O educador de filho é pai e mãe, não é o professor, não é a escola e não é a igreja, é pai e mãe. Você é o pai, não pode culpar a igreja. Olha, a igreja não ajuda meu filho e meu filho então está se desviando. Olha, não é a igreja responsável, é você. A igreja tem que dar apoio, mas quem é o responsável? Você. Ah, mas a escola, não é a escola, é você. Ensine seu filho a estudar, discipline seu filho, corrija seu filho, dê a ele os valores na vida e ele vai buscar. É nosso dever. É nosso como pai. Então, ali tinha também o tutor que corrigia, que disciplinava o coração rebelde e ia ensinando o filho os valores que ele deve ter na vida. Até as coisas básicas? Até as coisas básicas. Mas também tinha que ensinar português, geografia, matemática? Também, até isso. Não tinha escola. Olha, mas então, como é que o pai sabia tudo? Porque no passado, tinha que saber. Hoje é que vivemos num mundo assim tão decadente que você fica assim, eu não tenho que saber nada de geografia. Quem tem que saber é o professor de geografia. Eu não tenho que saber nada de matemática. Quem tem que saber é o professor de matemática. Isso é o absurdo que nós vivemos hoje. As pessoas não sabem mais nada. Elas terceirizaram tudo, especializaram em coisas e se tornam especialistas numa coisa. É uma casa que o pilar da direita tem 1 quilômetro de profundidade e o restante todo tem alguns centímetros. Essa casa não sobrevive nunca. E assim está a sociedade hoje. O advogado sabe tudo de lei, o engenheiro tudo de engenharia, o pastor de Bíblia, e um não sabe nada sobre a vida do outro. Mas no passado eles tinham que saber. Eles estudavam para saber. Essa é a diferença. Mas agora vivemos outro mundo, como eu disse, mundo moderno. Mas como naquele passado o aio era o pai também ensinava todas as coisas para o filho. Ele buscava a sabedoria para que da sabedoria dele os filhos também crescessem e amadurecessem. Então ele fazia o papel completo. E quando lhe faltava entendimento, alguma coisa, ele ia até um sábio com o seu filho e aí aprendia junto com o seu filho. A função dele, que também é aplicada agora à função da lei para Paulo, é curioso que a palavra aio, que na nossa língua, que nós chamamos hoje do pedagogo, observe que ali é essa palavra, pevíago, que se formos transliterar ficaria paidagogos, como alguns pronunciam, mas a pronúncia do grego seria pevíago, que é o pedagogo. Hoje, quando você vai fazer um curso de pedagogia, estou ensinando você a ser o aio, e que ninguém vai fazer nada disso. Você só vai para uma escola de ensino médio, dá aula para o filho dos outros, fingir que ensinou, eles vão fingir que aprendeu, o Estado dá um diploma no final e ninguém sabe nada e você fica com seu salário fingindo que aprendeu. Esse é o tutor de hoje, é o pedagogo de hoje. Mas no sentido ali, é o sujeito virtuoso que sabe, que protege, que disciplina e que guia para valores. Que aí seria, sim, o pevíago. Para nos conduzir a Cristo é aquele que vai conduzindo para algo maior, para a maturidade. E para Paulo, a maturidade é entender o Cristo. A fim de que... Por que chegar até o Cristo? Já que a lei não tem poder para justificar... Por que a lei faria isso comigo? Me daria virtude? Cercearia meus caminhos para levar até ele? Porque ele é o Salvador. Ela não salva. E ela nunca salvou. Nunca houve propósito salvífico na lei. Isso só aparece na teologia. A lei não tinha poder para justificar, mas apontava para aquele que justifica. E quem era esse justificador? É Jesus, diz Paulo. Era o caminho pedagógico até chegar à fé e reconhecer o Salvador. E se reconheceu uma maturação, é aquele momento da vida em que você, pai, pega o seu filho e diz assim, filho, agora você já amadureceu, agora você já é homem, agora você já cresceu e agora você pode seguir o teu próprio caminho. É maturidade. Romanos 7,7. Paulo pergunta, o que diremos, pois? Será que ainda podemos dizer alguma coisa sobre tudo isso? Será que ainda podemos dizer, é a lei pecado? E a resposta de Paulo é, de modo nenhum. A lei nunca foi pecado, ela veio de Deus. Mas o Paulo completa, eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissera, não cobiçarás. A lei foi importante para reconhecermos nossos pecados. O que posso dizer, por fim, nesse tópico, que a maior lição que podemos aprender com nossos próprios erros é que eles só podem ser redimidos pela fé em Jesus Cristo. Certamente você já ouviu essa frase, olha, nós devemos aprender com os nossos erros. Sim, quando você erra, você aprende a não fazer mais aquilo. Isso é uma boa lição. Mas nenhuma lição será tão profunda que nós podemos aprender com nossos próprios erros, é que nenhum de nossos erros e pecados tem perdão. Todos eles têm pena, mas que Jesus já apagou por nós. Todos os meus erros me lembram disso, de que Jesus já apagou e eu sou redimido. Concluo dizendo que tudo que Deus faz é gracioso até a sua lei, embora austera revele desígnios maravilhosos. E aí, para você responder ao Senhor, o nosso quarto ponto será uma lembrança objetiva. A lei, ela cumpriu o seu papel para os amadurecidos. Porque o Paulo diz que a fé chegou, ela chegou para nós. Que é a figura da maturidade, que representa aqueles que chegam à fé em Cristo. Então, uma vez que isso aconteceu, Paulo diz, então agora já não estamos mais subordinados. É um filho que quando cresce diz, pai... Não sou mais subordinado, eu não sou subfamília sua. Agora eu sou o homem e obrigado por ter me guiado até aqui, mas agora eu já amadureci. Então Paulo pega essa mesma figura da família e diz assim, olha, a lei guiou, veio Cristo, e agora que somos amadurecidos, já o reconhecemos, já podemos encontrá-lo, então a lei diz, meu papel foi feito. A lei já não conduz, pois o destino já foi alcançado, então já não permanece subordinado ao aio. Ela não é abolida, mas cumpre sua missão, não como salvadora, e sim como condutora. Nós, pais, somos salvadores de nossos filhos? Você diria, não. Mas nós, pais, somos tutores de nossos filhos? Você diria, sim. Somos protetores de nossos filhos? Sim. E um dia o filho não cresce? Sim. E você deixa de ser pai? Torna-se totalmente obsoleto? Você diria, não. Eu nunca quis salvar e nem pretendia salvar. Era guiá-lo para ter valores. E agora ele vai seguir em busca daquilo. Mas o meu papel como tutor e educador acabou. E filho, vai ver tua vida. Acabou. Acabou para os meus pais, um dia acabará para meus filhos também. Eles vão amadurecer, eu vou dizer, meu papel acabou. Mas não quer dizer que eu desapareço e perdi o valor. Não, tinha valor temporário e tem valor permanente. A lei é perpétua no seu valor de encerrar tudo sobre o pecado. Mas ela é temporária na maturação para levar ao Salvador. Alcançou, acabou. Agora ela continua como lei. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. É a finalidade da lei, mas o Paulo tinha em mente que a finalidade da lei é Cristo, é no seu papel de tutor e no seu papel de protetor. Não é que a lei para em Cristo e desaparece. O Paulo nunca afirmou isso. O fim da lei como tutor, guardador, é Cristo. E chegou maturidade. A lei nunca salvou, mas apontava para o Salvador. Assim era a lei no passado. No passado cumpria-se a lei na esperança de encontrar o Cristo. Agora a cumprimos porque o encontramos. A lei foi abolida? Não. Mas ela mudou seu papel? Sim. Como um pai e mãe muda seu papel na maturidade de seus filhos, a lei levava ao Salvador. Encontrando o Salvador, Paulo diz, essa é a maturidade dos tempos, a plenitude dos tempos. A lei continua no seu papel muito importante diante do pecado, mas ela nunca salvou. Mas o seu papel de tutor encerra, porque ela já cumpriu a sua missão. No passado, cumpria-se a lei na esperança de encontrar o Cristo, e agora a cumprimos, porque o encontramos. Tudo que Deus faz é gracioso, até sua lei, embora austera, revela desígnios maravilhosos. O que é a lei de Deus e o que ela representa sobre o seu passado? Eu quero pensar na lei quando leio o passado do nosso povo bíblico. E eu posso me colocar no lugar de Davi e descobrir que eu teria que obedecer à lei. Ela foi importante para apontar o Salvador, senão não o reconheceríamos. Mas quando você me pergunta, e hoje, o que é a lei para você? E o que eu pergunto é para você hoje. E a minha resposta, quando eu penso nisso, a lei hoje é extremamente importante porque ela continua ainda encerrando tudo sobre o pecado. E eu não a obedeço agora para encontrar o Salvador, para identificar o Salvador, porque ele foi encontrado e identificado. Mas eu continuo a obedecendo por amor ao meu Salvador. Ela ainda continua condenando os pecados. E continua me envergonhando todos os dias quando falho. E eu olho para o Salvador, fizeste tudo por mim. O que posso eu fazer por ti a não ser viver em santidade? E sem a lei, eu não encontraria esse caminho. O que ela representa hoje? Ela representa uma obediência por adoração. E o que ela representava no passado? Uma adoração que levava a reconhecer o Messias. E o que ela representa hoje, então? O que mudou? O Messias foi reconhecido. Isso muda. O restante não. Convido você a se colocar em pé para encerrarmos o nosso tempo de culto, dando uma resposta ao Senhor em adoração. E enquanto responder ao Senhor, em que seremos lembrados por essa canção sobre a maravilhosa graça, lembre-se que tudo o que Deus faz é gracioso, até mesmo sua lei, embora austera. Dura sim, mas ainda é maravilhosa, porque conduziu o povo a identificar o Salvador e continua ainda nos apontando em adoração para esse Salvador reconhecido. Então, louve ao Senhor pela sua maravilhosa graça.